Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba. Olá pessoal, estamos de volta aqui, eu sou o Liber Paz.
Eu sou o Rodrigo, ainda.
E esse é o Kitnet HQ, hoje com um convidado super especial, José Aguiar.
Oi.
Tudo bem, Zé?
Tudo ótimo.
E continuando o que a gente tava falando, né, porque você tava comentando quais os gibis mais importantes. E dois me chamam a atenção, que é a Infância do Brasil e o Nada com Coisa Alguma. Você podia falar um pouco disso aí?
Claro. Então, esses quadrinhos, eles fazem parte dessa minha fase, vamos chamar assim, de fase mais recente, os meus últimos 5 anos de vida, assim. Porque ao longo da última década, vamos dizer assim, eu comecei a trabalhar cada vez mais com quadrinhos, buscando fazer quadrinhos autorais, né? Eu queria fazer o meu material com as minhas ideias, tentar, não que eu não gostasse, mas já trabalhei com vários roteiristas, em parceria e tudo mais, porém eu queria começar a trabalhar as minhas próprias ideias, eu precisava me amadurecer, eu sentia que eu precisava amadurecer, porque quando eu publiquei na França, eu percebi que eu não estava pronto. Sabe, eu acho que o meu trabalho estava ainda muito imaturo, assim, para estar lá.
Para competir com os caras.
Justamente, para competir, porque o nível é extremamente alto, né? E ao mesmo tempo que no Brasil as coisas estavam mudando para os quadrinhos. Esses últimos 10 anos são muito importantes para nós aqui, porque houve um amadurecimento dos festivais de quadrinhos como o FIC, começaram a surgir outros, as editoras nacionais começaram a publicar mais quadrinhos, não só as pequenas independentes, mas as grandes também começaram a abrir portas lentamente.
Companhia das Letras, que é a maior do Brasil.
Exatamente, né? Então, o cenário começou a mudar, né? E eu estava acompanhando esse movimento, fazendo parte dele da minha forma, né? Só que eu queria começar a publicar coisas minhas. Então, eu comecei a buscar meios, né? Já que as editoras, tradicionalmente, não investem em obras, né? Para você, sei lá, sustentar um artista, normalmente elas trabalham com obra já pronta. Eu comecei a ir atrás de lei de incentivo, né? Outros mecanismos que pudessem me fazer conseguir gerar minhas obras. E nesse balaio, né, começaram a surgir coisas como o Coisa do Donar Paredes e o Infância do Brasil, que são dois trabalhos assim, bem recentes que me deram muita alegria, assim, porque eu pude falar sobre coisas que a vivência até na Europa me trouxe. Porque quando eu fui para a Europa, óbvio, cheguei lá, fiquei fascinado, né, puxa vida, a escala das coisas, o jeito diferente, choque cultural... Mas isso me fez entender melhor quem eu era, da onde eu tinha vindo. O menino do Capão de Embuia que eu falei no primeiro bloco, quem é aquele menino? Por que ele é assim? Daí eu comecei a refletir mais sobre o que é ser curitibano, o que é ser brasileiro, e descobri muito mais valor nisso do que eu achava que eu tinha. Porque na época que eu fazia Gralha, por exemplo, eu não, a gente fazia uma Curitiba maquiada, né? Transformada, porque daí ela tinha elementos da nossa paisagem, mas todas transformadas em sci-fi, uma coisa meio satírica, meio cômica. Eu pensei, não, puxa vida, mas eu cresci lendo histórias que se passam em Nova York, Tóquio, Paris, né? E daí, por que não tem histórias em Curitiba? E no que se passam no Brasil? Porque não tem mais quadrinhos assim. Eu acho que eu sou de uma geração que tinha um pouco de vergonha de quem era, de fato. Sim. Então, esse amor próprio, assim, eu fui meio que redescobrindo nessa experiência de morar fora. Tanto que eu voltei muito obstinado para trabalhar com essas coisas, né? Mas, falando especificamente só da tirinha do Nara com Coisa Alguma, foi uma coisa que foi herdada de um concurso que eu não passei. A Folha de São Paulo fez um concurso para novos autores, né?
Aquele que entrou o João Montanaro e tal?
Eu não lembro qual edição que foi, desculpa. Mas, isso foi em 2010, mais ou menos, eu acho.
Ah, então acho que foi o que entrou o Dahmer, né?
Talvez. Então, eu soube que eu fiquei entre os finalistas, mas não passei. Mas daí fiquei com as tiras feitas, né? E essas tiras não ficaram na gaveta, né? Porque eles pediam uma amostra de um número X de tiras para mostrar. E eu pensei, vou fazer tiras sem personagens, porque eu tava muito redescobrindo o trabalho da Laerte, que na época ainda era o Laerte, né?
Sim.
Que tava naquela fase de se redescobrir, se reinventar.
Tinha acabado de morrer o filho dele, né?
Isso, justamente, né? Tinha visto o trabalho do Sica também, Rafael Sica. Então vi que as tiras tinham outras possibilidades. E esse material ficou na gaveta até que um dia na Gazeta falaram assim, abri um espaço aqui nos domingos, quer publicar? E daí comecei a trabalhar isso daí. Então, eu já tava pensando em histórias grandes e abri um espaço para fazer tirinhas diferentes das que eu já fazia lá no jornal. Né? Porque a série da Malu, que se chamava Folhetinho, eu tava publicando na Gazeta do Povo semanalmente também nos fins de semana, nos sábados. Então eu comecei a fazer 3 coisas diferentes, comecei a tirar para tudo quanto é lado, assim, cada uma experimentando uma linguagem diferente. Então esses últimos anos para mim foram anos de reinvenção, ficar me reinventando, me desafiando a fazer coisas novas. E o
Ia te perguntar, Zé, aproveitando isso, já que a gente está se reinventando e tal, muito se falou nesses anos aí da questão da internet e dos quadrinhos. Você pode falar também da tua experiência, já que você procurou esses caminhos, essas rotas de publicação? Você tem uma opinião sobre publicar na internet, em relação de publicar impresso? Qual que é a tua experiência?
Então, eu acho que a internet é um meio mal explorado, né? É um meio ainda difícil para você garantir a subsistência. Eu acho que a questão da linguagem na internet, pro quadrinho, ainda não é uma coisa tão sedutora. Até porque o nosso hábito atual de consumo de imagem na internet é uma coisa muito dinâmica. A linguagem do meme que tá preponderando hoje. Então,
predatória, né? Porque você coloca e te tiram a autoria, né?
Tira a autoria e também é perecível demais esse material. Porque ele perde o sentido muito mais rápido até do que uma charge política de jornal. E eu sempre fui da ideia de que, se eu for fazer quadrinhos, eu quero fazer quadrinhos que eles não desapareçam, não tenham uma vida útil de um dia, sabe? Que as pessoas possam ler daqui a um tempo e consigam pelo menos entender mais ou menos o que a história quis contar. Então eu acho interessante você criar coisas que sejam mais perenes. E a internet não está trabalhando dessa forma.
A internet parece que ela trabalha apenas pelo algoritmo, né?
Justamente.
Você não é dono de nada, você não tem controle algum, uhum. você é funcionário das grandes empresas. Você é funcionário do Facebook, que você faz material para eles divulgarem, eles ganharem dinheiro. Você é funcionário do YouTube, como eu e o Liber somos, para eles ganharem dinheiro em cima da gente, e por aí vai, né?
Sim, então, você na verdade fica preso no esquema, você não tem total liberdade para criar, na verdade. Porque se você quer ter mais cliques, você precisa seguir o assunto do momento. Hoje é dia de comemorar tal coisa, hoje um político tal falou tal besteira, e por aí vai. Senão você não consegue ter visibilidade, né? Mesmo se você estiver fazendo uma coisa que seja muito pessoal sua, você vai ficar num gueto da internet. E ficar num gueto da internet é você ficar bem excluído. Então é muito difícil você conseguir fazer coisas ousadas na internet que tem grande repercussão. Ela trabalha de uma maneira muito, como posso dizer, prática, muito rápida, né? Ela não...
Massiva, né?
É, massiva, justamente, falou tudo.
É o povão, né?
O que você pode consumir...
Máximo denominador comum.
Que você pode consumir no menor tempo possível, ou seja, numa passada de dedo na tua tela.
Isso é bem... E daí como que vem a ideia do Infância no Brasil? Que é o teu... acho que você podia explicar o que é a Infância, porque ele é online ao mesmo tempo que é impresso, né?
Sim, então, o Infância do Brasil foi minha primeira experiência com webcomic, né? Então, eu fiz o seguinte, né? Depois que eu tive meu primeiro filho, né? Como eu tava nessa vibe de pensar muito o Brasil, pensar muito Curitiba, pensar muito minha própria vida, ter um filho foi transformador no sentido de que mudou minha perspectiva de... Tá, como que eu posso... como é que eu posso fazer um mundo melhor, sabe? Eu sei que pode soar piegas, mas é aquela questão. Tá, qual que é a minha contribuição nisso, né? Todo pai entra naquele parafuso. Puxa vida, por que coloquei um filho no mundo, né? Então, como é que eu posso contribuir para essa discussão, pelo menos, né? Então, eu sempre me sensibilizei com muitas questões sociais, assim, no sentido, assim, de, poxa vida, né? Eu vim de uma família que não tinha recursos, mas mesmo assim tive muitas possibilidades para fazer tudo o que eu fiz, que eu já contei aqui, né? Eu pude estudar, né? Depois consegui fazer meus próprios quadrinhos, que era meu próprio sonho, tava vivendo isso, tô vivendo isso ainda hoje, né? Consegui viajar pro exterior, ir, voltar, tem um trânsito, né? Conheci o Brasil inteiro graças aos quadrinhos, outros países também, poxa vida. Tá, e como é que eu reverto isso, né, para a sociedade?
Qual a sua contribuição para a sociedade?
Justamente, mas é uma coisa que me importa. Às vezes as pessoas acham que isso é tosco, né? Tipo, ai, meu Deus do céu, né? Você está engajado socialmente, isso é errado, não sei o quê. Não, muito pelo contrário. Eu acho que eu como artista, eu como pessoa, como cidadão, eu tenho mais é que pegar o que eu faço e fazer disso algo útil, né? E nem que seja útil para discussão. E a questão da infância foi uma coisa que me sensibilizou, porque meu filho nasceu, eu comecei a lembrar da minha primeira infância. Por que eu sentia gosto de... sabia o gosto de pneu, né? Por que eu sabia gosto de sabonete, né? Você começa a pensar nessas
terra,
coisas. De onde que vem isso, sabe? Você não lembra o momento exato em que você comeu essas coisas, mas... Daí eu comecei a pensar, tá, meu filho vive num mundo que tem internet. Eu vivi num mundo do videocassete. Né?
Você era riquinho, cara, porque eu só fui ter videocassete e eu tinha uns 12 anos.
Ah, não, meu primeiro videocassete, na verdade, eu comprei, né, quando eu comecei a dar aula na Gibiteca, então eu comprei mais tarde. Né? Mas é que eu frequentava a casa de amigos que tinham.
Eu tinha o videocassete, tinha fio, o controle remoto tinha fio.
Nossa, né? Então, mas eu conheci o videocassete por causa de amigos, mas eu só fui ter isso quando eu comecei a trabalhar.
Justo.
Né? Então, eu lembro que meu primeiro meu primeiro cachê dando aula de quadrinhos eu comprei um videocassete. Né? Mas então, eu comecei a pensar, mas tá, como é que foi a infância da minha mãe? Né?
Isso.
Depois comecei a pensar, e a do meu pai, que era muito mais velho que minha mãe. Que
e do seu avô.
E aí fui voltando, eu pensei, cara, isso é um plot legal, né? E isso daí é algo interessante pra trabalhar. Porque eu sempre achei legal a história do Brasil, por mais que eu tenha aprendido do jeito errado na escola.
Claro.
Que era, decore datas, decore nomes, e não entendo os porquês, né? Então, eu sempre procurei um mote pra fazer uma história sobre o Brasil. Né? E aí é que eu achei, cara, e se eu contar a história do Brasil sobre a perspectiva não dos líderes, né? Não dos nomes das avenidas, mas sim de alguém que não é protagonista das histórias, mas que está lá, as crianças. Uhum. Então eu pensei, tá, eu não quero fazer uma história sobre a infância do meu filho, a primeira fralda, a primeira palavra, etc e tal. Não quero fazer uma história sobre jogos lúdicos, né, na história do Brasil. Eu pensei, cara, vamos falar sobre questões sociais que estão presentes hoje e que sempre fizeram parte. Então, eu falo de abuso, falo de trabalho infantil, falo de sexismo, falo da questão da mãe e da criança, do papel deles dentro da sociedade, tá? De um jeito, assim, em que mistura pesquisa histórica com ficção.
Mas ele tem uma característica, né, porque online ele é multilingual, multilingue?
É, bilíngue, né?
Não, trilingue.
Trilingue.
Quadrilingue.
Ele está traduzido em português, inglês, não, alemão não, inglês, espanhol e francês.
Então,
né?
É quadrilingue. Isso. Não sei se existe essa palavra.
Então, ele está disponível em 4 idiomas, a sua escolha.
Isso,
né?
Isso.
Você pode até usar como ferramenta didática para aprender outros idiomas, veja só que bonitinho.
Viu só?
Né?
E da onde que veio essa ideia de fazer em 4 idiomas?
Porque eu queria explorar os limites da plataforma web, porque eu já estava publicando meus próprios livros pelo meu selo independente, que é o Quadrinho Filia, e minha maior dificuldade, a dificuldade de todo quadrinista do Brasil, é fazer os gibis chegarem nas mãos das pessoas. Eu pensei, cara, se eu fosse imprimir em 4 idiomas para tentar distribuir em 4 países, isso era completamente inviável. Já publicar em português, impresso, já é quase impossível distribuir no Brasil todo. Então eu pensei, por que não disponibilizar de graça em vários idiomas para que as pessoas pudessem ler? Né? E com isso, claro, eu consegui difundir a obra de uma maneira maior para conseguir fazer com que o meu trabalho fosse difundido no mundo afora.
Ah, e daí depois disso você fez o impresso, certo?
Exatamente, daí eu encontrei uma editora parceira que se interessou pelo processo, pelo livro, e daí lançou esse material em 2017. Começou como um webcomic em 2015, concluiu em 2016, porque foi publicado em 6 capítulos, né? Uhum. Com recurso de interatividade, ou seja, ele tem uma versão normal para leitura e uma versão com comentários, onde eu acrescento informações da minha pesquisa, que você pode ver, entender melhor por que os personagens estão falando daquele jeito, por que estão naquele lugar, né? Coisas que entrava na narrativa.
Dá um endereço aí pra gente acessar, acho que é importante.
www.ainfanciadobrasil.com.br.
A infância do Brasil.
Do Brasil. Isso.
Muito bom. E assim, e tirando quadrinhos, fez várias coisas que não, que assim, estão relacionadas aos quadrinhos, como HQ em cena, essas coisas assim, que não são quadrinhos, mas estão relacionadas. O que que você fez e como que você se vira desse jeito?
Então, dentro do desafio de viver de quadrinhos que eu me impus a partir de 2004, eu sabia que viver de fazer quadrinhos, num primeiro momento, seria bem complicado, né? Então, toda vez que tinha oportunidades, assim, de dar palestras, cursos e tudo mais, eu sempre me dispus a fazer isso, porque às vezes você acaba se obrigando a ser proativo, né? A ser empresário, a ser uma pessoa que cria o mercado quando ele não existe. Uhum. Né? Então eu me juntei a pessoas muito legais, tipo o Paulo Biscaia Filho, do pessoal da Vigor Mortis, companhia de teatro. A gente fez uma versão em quadrinhos das peças deles, e daí surgiu a ideia de fazer o Cena HQ, que foi um projeto que durou quase 5 anos ali no Teatro da Caixa, onde a gente fazia o quê? Leituras dramáticas de quadrinhos. Era quase como se fosse um grande ensaio geral para uma peça que nunca ia acontecer, que seria apresentado uma vez apenas, onde a gente convidava o autor da obra para assistir o espetáculo junto com a plateia e depois para debater com a gente, comigo, com a plateia e com os encenadores. Então era um projeto super gostoso, onde a gente estava fazendo o quê? Difundindo obras de preferência nacionais, embora tenha tido alguns argentinos e o inglês, que foi David Lloyd, que veio para cá. mas em sua maioria foram autores nacionais, foram 40 espetáculos que nós fizemos nesses quase 5 anos. Então foi um projeto super legal e meio que inédito, assim, porque eu sei que na Europa existem os concertos desenhados de quadrinhos. Aqui eu nunca tinha visto nada assim, essa questão híbrida de linguagem de quadrinho com projeção na tela, porque os quadrinhos eram projetados, tinha trilha sonora ao vivo, gravada, então era uma coisa bem diferente.
Ficou alguma memória, registro audiovisual disso daí? Como é que tá?
Então, todos os espetáculos foram pelo menos parcialmente filmados. O Paulo Biscay tem esse acervo, né?
Sim.
Mas é muita coisa pra editar.
Sim, dá um trabalho.
Dá trabalho. Mas e existe.
E agora você tá indo pra Alemanha.
Exato.
Né?
Novamente.
E o que você tá esperando de lá? O que você vai fazer lá? Em relação aos quadrinhos e tal?
Bom, com relação aos quadrinhos, estou levando na bagagem um projeto de HQ que eu vou lançar aqui o ano que vem, sobre uma história chamada CWB, que na verdade é uma história muda, que é sobre a cidade de Curitiba. Né? Uhum. Então é para ser uma experiência gráfica bem diferente do que eu costumo fazer, porque tanto coisa do Donar Paredes ou Infância do Brasil são trabalhos bem verborrágicos, né? Onde eu solto bastante texto. Então agora eu vou trabalhar muito a questão gráfica, que tem um pouco a ver com o que nasceu nas tiras do nada, com coisa alguma, né? Que tinha muito experimentalismo assim, com o formato, a linguagem da tira. Só que agora eu quero fazer uma narrativa longa, de cerca de 100 páginas, brincando com isso e utilizando iconografia local.
Daí você vai fazer lá?
Eu vou fazer lá.
Então, assim, você vai usar toda a iconografia a partir da memória.
Sim, tem toda uma pesquisa que já... Todo momento, todo dia eu tô fotografando, tô pesquisando coisas daqui, tô arquivando o material, porque eu vou estar distante e trabalhando esse material pensando aqui.
Mas essa questão da iconografia, eu acho muito legal, que a gente tava falando coisas de Adornar Paredes, a gente chegou a falar, não falamos ainda do livro, né? Porque a questão da iconografia é bem importante na tua obra, né? Você sempre tá nas próprias histórias da Malu, que também tem, quem tiver interesse, material dá para conferir na internet, né? maluca.com.br, né?
Exatamente.
maluca.com.br,
histórias da Malu, e se você for observar as histórias do José, todas elas têm um cuidado de desenhar as casas, a tradição... Né? Essa tua questão da iconografia sempre teve presente, né, no teu...
Mas sem reverência demais, sabia? Uhum. Eu acho legal você decodificar, assim, entender, porque eu passei a tentar entender quem eu sou, de onde vim. E esse aspecto visual é muito forte em mim, eu sou desenhista também, além de escritor. Então, o que que rola? Eu tento trabalhar isso, mas não como uma coisa sacra, sabe? Aquela coisa do cartão postal, sabe? Que deixa aquela coisa, sei lá, extremamente sagrada. Não, eu gosto de desmontar, desconstruir, brincar isso como elemento da página, sabe? Eu acho que é importante, e é isso que eu quero fazer nesse livro novo. Na verdade, eu não vim para ressaltar o que Curitiba quer que seja dito sobre ela, mas sim para desconstruir-se um pouquinho, para colocar versões diferentes dessa cidade numa mesma história.
E assim, esse é o único seu próximo trabalho, você tem outras coisas além disso?
Então, o CWB é um projeto que já tá aprovado, com recursos captados e tudo mais, e ele já está, né, em vias de sair, ou seja, até a metade do ano que vem vai estar pronto. Mas eu tenho outros projetos que estão em andamento, né? Porque eu sempre estou trabalhando 3 ou 4 projetos ao mesmo tempo, né? A própria Malu é para ter continuações, né? Histórias novas. Além disso, tem uma história chamada Debaixo d'Água, que é basicamente uma ramificação do Infância do Brasil, né? Porque foi muito legal trabalhar essa questão de mostrar, sei lá, problemas relacionados ao nascimento, parto, etc. e tal. Então eu vou falar sobre a questão da gestação. Né? O desafio de você ser mãe e pai, pegando várias narrativas diferentes também para construir uma narrativa só sobre isso. E tem uma história que eu estou começando a construir, que já publiquei o primeiro capítulo esse ano por causa de um intercâmbio cultural que eu fiz, que é sobre meu pai.
Bacana.
Peraí, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um intervalinho rápido agora, a gente já retoma esse assunto. Já voltamos aí.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.